vai começar. Aposta Cast. O ApostaCast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas.
Sportsbet.io. Fun, fast, fair.
Olá, esse é o ApostaCast, o podcast do Aposta 10. No episódio de hoje, vamos falar sobre a Série B. Quem vai subir, quem já subiu, quem está lutando para subir. E também lá a parte de baixo. Quem vai se segurar? E para a gente poder discutir melhor esse assunto, que é bem bacana, que é Série B, nossos amigos Cadu Bittencourt. Tudo bom, Cadu?
Tudo bem, Rodrigo?
Beleza, cara?
Beleza.
Tu fez um monte de lives aí sobre a Série B, não fez?
Fiz alguns acompanhamentos aí ao vivo aí, Série B.
Legal. Vamos precisar dos teus conhecimentos para isso. E também temos um especialista em tênis para falar de futebol. Explica isso aí, Oreia. Desde quando que você aposta em futebol, meu?
E aí, Rodrigo, beleza? Desde sempre, para falar a verdade. Eu gosto muito de tênis, mas eu também jogo futebol. E eu acompanho sempre, gosto muito aí do Campeonato Brasileiro. E também na Série B esse ano, tô acompanhando bastante, espero contribuir aí.
Beleza. Bruno, o que você sabe da Série B?
Cara, eu tô aqui comemorando, tô bebendo, tô soltando o rojão aqui na cidade de Brusque, Bruscão!
Ah, o Bruscão, Série B, subiu, né? Tava na Série C, subiu. É o Marreco.
Isso, 30 quilômetros aqui de casa, aqui, o pessoal vem pra praia tudo passar Covid pra gente e comemorar.
Por falar em praia, o Bruno grava do litoral catarinense, Santa Catarina, Porto Belo. Eu estou mais ou menos próximo a ele. Estou aqui em Itapuá, litoral norte de Santa Catarina. Um calor dos infernos, para quem está acostumado com o frio de Curitiba. O Oreia fala também quente, Belo Horizonte. E o Cadu fala de São Paulo. Mas nessa época todo mundo está passando um calorzão aqui no sul também. E muita chuva aí em São Paulo, né, Cadu, nesse mês de janeiro?
Tá chovendo bastante. Aqui dá umas tempestades aí, né? O pessoal tá tendo que andar de bote aí em algumas ruas.
O janeiro é mês de copinha, mas esse ano não vai ter. Então eu lembro que na copinha, dia sim e dia sim, chove. A gente assiste os jogos pela TV. Aquelas poças no campo inteiro. Mas falando de Série B, nós estamos gravando aqui, galera, na terça-feira, tá? Dia 12. E teve a rodada da Série B, agorinha mesmo. E com o empate de hoje, o América Mineiro parece que já garantiu o acesso para a Série A. Então, aparentemente, nós temos dois times aí praticamente garantidos, que é o América, e a Chapecoense nesse momento vai vencendo por 2-0 o Figueirense. Com isso chega a 66 pontos, que é um a menos que o América. Então, teoricamente, está a um empate em mais 4 jogos para garantir a sua vaga, o acesso à Série A. Então nós temos dois times com a mão na massa, um subiu já, o outro está muito próximo disso. A diferença de pontos também da Chapecoense para o Cuiabá é 11 pontos, o Cuiabá é o terceiro. Então tem uma folga bem grande, capaz de perder os 4 jogos e classificar ainda. Então disputando duas vagas, nós temos Cuiabá. Vamos lá, pontuação, galera, quem não está assistindo aí, quem não está conseguindo enxergar uma tabela, porque nós estamos no áudio, né? Cuiabá, 55 pontos. CSA, 3 pontos abaixo, com 52. 4 abaixo, Guarani, Ponte Preta e Operário.
E tem o Juventude em quinto com 52, né?
Ah, pulei, perdão. Juventude. E o Avaí, com um jogo a menos, com 47, que pode ir para 50, ficar em sexto colocado. Ou seja, o Avaí ganhando, indo para 50, fica, digamos, a 2 pontos atrás do CSA, que é o quarto. E os times com 48 aí, que é o Guarani, Ponte Preta, Operário, estão a 4 pontos. Em 4 rodadas, claro que pode acontecer. O que a gente vai fazer daqui a pouquinho é falar sobre os times de maneira geral e vamos olhar jogo a jogo dos 4 jogos que faltam. A opinião nossa, se vai ser pedreira a tabela, a gente pode fazer um exercício de adivinhação e palpite. Claro que é bacana fazer isso. Saber o que vai acontecer, a gente não sabe. Só que o América já subiu. E lá na parte de baixo, mesma coisa. Nós temos Oeste com 23 pontos, na minha opinião, rebaixado já. Matematicamente, pode fazer 12 pontos e ir para 35. Não adianta, né? O Vitória tem 37, então o Oeste já caiu. Ah, tem um jogo a menos. Pode ir para 26, 38. Matematicamente tem. Então, o Oeste tem chance ainda. Mas tem que ganhar todos e torcer para um monte de coisa. Mas tá bem difícil. 10 pontos acima, Botafogo de Ribeirão Preto. Aí sim, aqui tá o bolo. Botafogo, 33 pontos. Figueirense, perdendo agora, continua com 36. É 3 a mais que o Botafogo. O Paraná, clube ganhou e foi para 36, pontuação igual ao do Figueirense. Então os dois estão na ZR. Estão 3 acima do Botafogo. O Vitória, que é o primeiro time fora, está 1 ponto acima do Paraná e da Figueirense. E 4 acima do Botafogo. Ou seja, pode dar ruim para ele ainda para o Vitória. Náutico, 39. Que é 3 pontos acima do Paraná e Figueirense. Está bem perigoso ainda. Mas teve muito pior para o Náutico, já estava bem lá embaixo. O Confiança tem 42, eu acho que não corre perigo. São 6 pontos. Matematicamente pode cair ainda. Mas é bem mais difícil. Então o cenário é esse. E tem alguns times no meio do caminho aí. Brasil e Pelotas, CRB, Sampaio, Cruzeiro. Provavelmente Confiança que não fazem nada. O Sampaio foi criminoso, né? Perdeu 6 jogos em sequência. Ele estava em segundo, terceiro. Teve uma derrocada aí tremenda. Infelizmente, vai continuar na Série B sem chance de lutar, incrivelmente. CRB estava junto com o CSA, lutando para que um dos dois times do estado subisse. Até tem uma campanha forte, recente aí, com 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Mas mesmo assim, está no meio da tabela, praticamente sem chances. Matematicamente tem, mas teria que ganhar os 4 jogos e torcer para um monte de coisa. Então é muito difícil para a CRB, muito difícil para o Brasil e Pelotas, que também deu uma melhorada recente. O Avaí nunca chegou a empolgar direito, vai ficar tentando. Amanhã, grande jogo, quarta-feira, Avaí e Vitória. Vitória que está lá embaixo, ou seja, um para não cair e outro para tentar subir. Ou seja, um campeonato emocionante. A impressão minha, galera, ou foi bom essa Série B desse ano? O que você achou, Cadu?
Eu achei boa, sim. Gostei. Gostei da Série B. Acho que algumas surpresas aí, né? Acho que essa queda do Paraná foi uma surpresa para mim, assim. No início eu não esperava muito do Paraná, mas essa queda que ele teve depois de um bom começo, né? Um negócio meio fora da curva aí. Mas, no geral, assim, foi um campeonato muito bom e a parte de cima acho que não fugiu muito assim, daquilo que a gente esperava, né, das equipes, né. O América, Chapecoense, né, que as equipes que já, a Chape que tinha descido recente, o América já tá carimbado aí de acessos, né, de sobe e desce, enfim. Cuiabá, uma equipe aspirante aí, uma nova, né? Eu acho até legal que o Cuiabá tá nessa posição aí, tá tão perto do acesso. CSA também teve recente, né? Na Série A. E o campeonato foi muito bom, foi movimentado aí. Vários jogos aí, reviravoltas e alguns resultados inusitados aí, recente até. Foi legal, gostei da Série B. Assim.
Beleza, beleza. Oreia, o que você gostou mais ou não gostou dessa Série B desse ano aí? Você que tem times do teu estado aí subindo, né? O América Mineiro, o Cruzeiro que não conseguiu e o Atlético Mineiro lutando pelo título na Série A lá. Então tem 2 times de Minas na Série B.
O que eu posso dizer, eu vou começar falando assim, do que eu gostei. Eu gostei bastante do time do América e da Chapecoense. Acho que os dois, talvez assim, até pelo fato do Cruzeiro esse ano, que era para ser o time, né, que deveria dominar a Série B, assim, pelo nome, pelo menos, ter deixado algo vago, né, deixado esse espaço aberto. E o América foi um time que a base continuou do ano passado, onde eles não subiram no último jogo, por um detalhe muito pequeno. E o time do América mostra que no futebol, assim, você nem sempre precisa ter um time de estrela. E às vezes você tem um time organizado, que a base é mantida, né? E um técnico que não fica fazendo muitas loucuras, que o Lisca não. O Lisca é um técnico. É, o Lisca é doido, né? Que a gente brinca, mas ele não inventa muito na hora de escalar, assim. Ele é o oposto do técnico do Galo, né? O São Paulo inventa demais. Mas o Lisca não inventa muito. E isso aí, num campeonato, acho, de ponto corrido, mostrou que valeu muito a pena, né? Que o América se deu muito bem. A Chapecoense também mostrou um futebol muito regular e muito superior às outras equipes ao longo de todo o campeonato, de forma que eles não ficavam na Série B, assim. Essa é uma crítica que eu faço e que ela existe até por muitos anos. É um campeonato muito, que a gente fala, truncado, né? Os times jogam muito por uma bola, jogam muito para fazer 1-0 numa bola parada, e depois fica o time inteiro atrás, o jogo todo segurando. Isso às vezes é um pouco chato, assim. Sinto que isso a Série B precisava, talvez, assim, os técnicos terem uma mentalidade um pouco mais ofensiva, seria um pouco mais legal. Uma outra coisa ruim que eu acho da Série B, assim, é que ela tem muita cera, sabe? Muita. Principalmente, sim, chega no minuto 30, 35 ali do segundo tempo,
morreu o
jogo,
né?
Praticamente acaba, cara. E os juízes não fazem muita coisa, assim, CBF não faz muita coisa. Acho que todo mundo já acha normal, né? Não sei, mas isso me irrita muito, assim. Eu que gosto de ver gol, né? E isso faz ela ser um campeonato, em geral, muito under. E, assim, decepção que eu diria que o próprio Cruzeiro, né? Que ainda tá se reestruturando. Teve a punição, isso atrapalhou ele a subir e tal, mas mesmo assim jogou muito mal, em geral. Eu esperava mais o Náutico. O Náutico, a princípio, tinha um time bom. E tá brigando pra não cair. E o Vitória também tá brigando pra não cair. Que são times grandes, né, cara? Que sempre tiveram lá em cima. E isso me deixa um pouco triste, assim, de ver o Vitória, principalmente, que sempre teve na Série A, já foi um time de ponta. Hoje, assim, tá totalmente remontado e não joga muito mal. Jogo atrás de jogo, assim, um time péssimo. E que vai continuar aí. Vai ter um trabalho difícil aí pra não cair, porque tem uma tabela difícil.
Eu tenho uma impressão, não sei se vocês têm, mas acho que tem time ali que não é só brigando para não cair, tá brigando para não fechar as portas.
Eu só quero fazer um comentário em relação ao que o Oreia falou, que é under, tudo. Em geral é, sim, certo, a Série B, mas alguns times tiveram umas posturas interessantes jogando fora. Por exemplo, Cuiabá, que se classificava, ia ser interessantíssimo, principalmente na primeira metade do campeonato, jogou muito, bem fora de casa, forçando, tentando ganhar. O CSA, o Sampaio, o Confiança, eventualmente, fizeram jogos meio loucos fora de casa. Então, tinha rodada que dava para tentar uns overs da vida por aí. Agora, no geral, continua sendo realmente um campeonato de times que jogam bem em casa e fora não jogam nada, em geral, né? Então, eu acho que foi um pouco menos travadão que outros anos até, em outros campeonatos, outras temporadas. E, em geral, dá pra dizer que, olha, fora o Oeste, Botafogo e Figueirense, que jogaram realmente mal, assim, de maneira frequente, e depois, claro, o Paraná, que fez tudo pra realmente merecer o rebaixamento, e o Vitória, que tá caindo ano a ano, esses cinco times, o resto foi mais ou menos bem até, e era difícil fazer projeção de jogo a jogo. Inclusive o Botafogo de São Paulo perdia o jogo, mas não jogava tão mal assim. Era um time meio limitado, claro. Sem muito repertório, enfim, sem muita opção de troca também. Mas não jogava assim, entregando. Simplesmente não conseguia criar a jogada direito e muito menos finalizar. Agora, os outros 16 times era pedreira, né? Foi bem interessante. Enfim. Vamos fazer uma projeção agora diferente, galera. Eu vou falar quais são os quatro jogos dos times que precisam subir. Aí serão Cuiabá, CSA, Juventude, Guarani, enfim. E até Avaí. Guarani, Ponte Operário tem 48. Né? Vamos focar no Cuiabá, CSA, Juventude e Avaí, que tem tudo para ganhar do Vitória. O Vitória está jogando muito mal fora de casa. O Avaí deu uma melhorada recente aí. Em casa vai direitinho também. Então vamos fazer uma projeção. Vamos lá. Cuiabá. Olha os quatro times que o Cuiabá pega. Guarani, que luta para subir. Paraná, que luta para não cair. Sampaio, que está no meio da tabela, perdendo todas loucamente. E o CRB, que está bem no meio da tabela, estável. Ou seja, um time de cima, um de baixo, dois times que são interessantes, o Sampaio e o CRB, que não costuma ser fácil, são francos atiradores. Se você entrar nervoso contra eles, vai dar ruim. Vamos fazer uma projeção. Orelha.
Sim.
É, primeiro Orelha, depois o Cadu. Orelha, placar para Cuiabá e Guarani.
Cara, acredito que fica uns 2-1 pro Cuiabá aí nesse jogo.
Orelha, Cuiabá e Guarani.
Vitória do Cuiabá?
Sim, vitória do Cuiabá aí.
Estou o placar, falando. Chuta o placar.
É, 2-1.
Não, mas o Cadu agora. Ah,
Cadu, eu coloco aí 1-0. É, Cuiabá em casa também, vitória do Cuiabá.
Eu acho que vai ganhar também com gol. Se for 2-1, que nem Orelha. Paraná Clube e Cuiabá, é o outro jogo. Palpites, por favor. Paraná em casa, lutando para não cair, ganhou de 2-0 hoje.
Esse jogo tem muita cara de empate, eu acho, assim. Deve ser um jogo mais travado, eu acho. Vou chutar 1-1.
Ok, Cadu? Vou nessa também, Rodrigo. Um empate aí, acho que o Paraná vai dar um...
Cara, eu vou achar, eu vou achar que o Paraná vai ganhar de 1-0, cara. O Cuiabá empate não é ruim. Vai jogar fechadinho, o Paraná não faz nada também, acha uma bola parada.
Tem draw no bet nisso aí, não?
tem. Mas você vê que ninguém tá confiando muito no Cuiabá fora. Cuiabá em casa contra o São Paspalho. O São Paspalho porque perdeu todos, caramba, né? Sampaio, pô, decepcionou. Gostei tanto em vocês esse ano, quando vocês embalaram, e agora faz uma palhaçada dessa, perde 6 em seguida. Tinha que estar lutando lá pra subir para o Sampaio. Pô, sacanagem. Cuiabá e Sampaio. Placar, Orelha.
Oh, eu chutaria 2-0 pro Cuiabá. E a fase do Sampaio não parece que vai melhorar. O Caio Dança talvez não fique até o final da Série B. Então...
Tem mais isso, né?
Então eu chuto 2-0 pro Cuiabá. É um time muito forte em casa.
Cadu?
Eu vou botar 2-1 pro Cuiabá, porque o Sampaio se apegou aos 45 pontos dos matemáticos, né? Os matemáticos pra escapar é 45.
Fez 45 e parou. Eu vou chutar 1-0. Você é mais econômico pro Cuiabá.
Esse matemático é quase uma chantagem.
CRB e Cuiabá, última rodada. É, pelo que a gente viu aqui, o Cuiabá teria ganho duas partidas, talvez empatado uma ou perdido pro Paraná. É, então vai precisar aí fazer ponto, um empate ou ganhar. E o CRB provavelmente nessa altura, se tiver ganho 3 partidas, vai estar ruim ainda, coitados. Mas então o CRB vai estar já meio com sem chances mesmo, e o Cuiabá precisando ganhar. Só para dar um certo aí, cenário. Vamos lá, Orelha, palpite.
Cara, eu já caí nessa de achar que assim, um time precisa e o outro não tem mais nada para jogar, já é uma vitória. Independentemente das condições.
Não, win, né?
Porém, eu diria que esse deve ser um jogo que o CRB não sei se vai ganhar mala branca, né? É, então, assim, acho que é algum jogo provavelmente para empate aí, vou chutar 1-1.
Cadu?
É, bom, eu acho que vitória do Cuiabá, hein? Vitória do Cuiabá 3-2, jogo de gols.
Oxi.
Então, eu vou mandar o CRB ganhando pra ferrar o Cuiabá. Eu torço pro Cuiabá, não quero que eles caiam. Mas eu acho que vai ter mala branca, nervosismo e, principalmente, odd muito boa pro CRB. Mas eu não sei se eu ponho vitória. Vou pôr 1-1 também. Copiei o Orelha. Mas com tendência a pegar o handicap pro CRB, porque o mercado vai todo no Cuiabá. Vamos ver a tabela do CSA, gente. CSA,
Rodrigo já tá...
começa...
O Rodrigo já tá fazendo o prognóstico do jogo rápido, eu tô vendo tudo.
Claro, depois eu tenho já tudo anotado aqui.
Esse último jogo aí, eu acredito que o Cuiabá já chega classificado da Série A.
Com 7 pontos em 9,
tem
uma, é?
Tem boas chances, realmente.
Se fizer 7, pode ser.
Exatamente. E o que que...
Bem lembrado.
O que dizem os matemáticos?
Ah, bom, isso depois a gente vai ver lá no sites aí que já tem tudo pronto. O CSA tem quarto lugar no momento, com 52 pontos, empatado com o Juventude. É, o CSA tem alternado campanhas, mas tá interessante. Começa com o Avaí, que joga amanhã, quarta-feira, dia 13, contra o Vitória. Ganhando ou perdendo, empatando, vai continuar no bolo. Tá? Vai ser um jogo realmente importante para os dois. CSA e Avaí, palpite, Orelha.
Olha, eu não gosto muito do time do Avaí. Ele não é o pior da Série B, mas em jogos decisivos ele às vezes dá uma falhada, não tem um plantel muito completo. Eu acho que o time do CSA é bem razoável, até aí dentro de casa ele é bem forte. Vou chutar aí 2x1 pro CSA esse jogo aí, uma vitória do CSA.
Ok, Cadu?
Eu concordo com isso, que o Morinha falou sobre o CSA ser forte em casa. E sobre o Avaí também. Então eu não vou correr muito disso, não. Vou colocar aqui. Vai ser um jogo bem amarrado aí, porque as duas equipes devem chegar aí brigando, porque o Avaí.
Precisando, né?
Precisando. Vou colocar 1x0 o CSA.
Ok, eu vou 3x1. Vai ser um jogo lock. Amarrado, mas que depois vai ser um gol na cagada e vão enlouquecer no final.
Pra quem? Pra saber se é lock ou não?
É CSA, concordo com eles. Botafogo de São Paulo contra CSA. Vamos lá, Ureia, palpite.
O Botafogo, cara, ele melhorou bastante ao longo do campeonato. Ele não é um time muito bom, mas ele é bem eficiente. E por incrível que pareça, jogando de casa, ele melhorou muito. Mas o CSA ainda é um time melhor do que o Botafogo. Então eu diria que isso aí parece muito empate, 1x1.
Cadu?
O Botafogo que vai jogar antes dessa partida, viaja para jogar com o América, né?
Isso, sim. Pode. O América já de
campeão já.
O sangue mais doce, né?
Classificado já para a Série A. Então, Botafogo e CSA, eu vou colocar um empate também. Um empate aí, um 0x0 ainda.
Eu vou ser mais confiante que o CSA vai meter um louco aí e ganhar de 1x0 um gol de bola parada. Enfim, o CSA, por enquanto, fez uma vitória e o jogo fora ali, empate, provavelmente. Agora, CSA contra o Brasil de Pelotas, que tem uma boa defesa. O Brasil de Pelotas não luta por nada. Isso é um problema sério para considerar. Luta por nada em termos, né? Se ele ganhar as quatro, tem chance matemática se o CSA e o Cuiabá patinarem. Então, não está ainda descartado, mas é muito difícil.
O Brasil de Pelotas é um time razoável, né? Como você falou, ele é bem sólido. Isso ajuda ele a não oscilar muito, né, entre os jogos. Mas ele é um time forte mesmo em casa, né? Fora, ele já sofre mais. Geralmente joga mais para empatar mesmo. E com todo... Assim, o CSA é um time que consegue criar e às vezes passar assim com o volume de jogo, né? Eles devem estar com bastante energia nesse jogo, que é um jogo fundamental. Acredito que o CSA vence esse jogo aí, 2x0.
CSA 2x0. Enquanto a gente está pegando os resultados aqui, tem um jogo rolando aqui, Palmeiras e River. River com um jogador a menos, tentando loucamente fazer o terceiro gol. Tem 9 minutos de acréscimo, está no minuto 91. E o Palmeiras está com um cara que vai fazer mais um gol aqui e vai quebrar o jogo, a chance do River. Então, enquanto a gente conversa aqui, eu estou tentando pegar um over aqui, mas o mercado nem me deixa, porque eles pensam que o jogo já acabou. Cadu, vamos lá. CSA e Brasil de Pelotas, palpite?
É a vitória do CSA, 1x0.
Eu tinha notado 1x0, Cadu. Conheço os teus palpites. Te juro, eu notei 1x0 antes. Eu vou ter que botar 1,5x0, então, para ficar entre vocês dois aí. Mas vou pôr 2x1, porque o Brasil de Pelotas está jogando um pouco mais aberto. Segundo o Oreia me ensinou aqui, o técnico deles novo lá, o Tencati, né? Joga mais para frente. Então, 2x1. Última rodada, um jogo lá de baixo, o Náutico contra o CSA. Talvez o Náutico já esteja resolvido até lá, mas a princípio não tem como adivinhar. Então, o Náutico lutando para não cair, o CSA para subir. O CSA teria talvez também 7 pontos, já garantido, boas chances de ter garantido, já se fez 7 pontos, a quarta vaga. Então, podemos considerar que talvez não precise ganhar, talvez empatar ou até já esteja classificado. Palpite aí para nós, Oreia.
Esse jogo eu gosto bastante do Náutico, acredito que o CSA ele vai ter gastado bastante energia, né, durante vários jogos para poder... tá em uma boa situação, né, nesse jogo final. Não vai dar para saber se eles ainda vão estar precisando de um resultado, mas o time do Náutico melhorou demais, é um dos times que tá jogando melhor na Série B nesse momento, até conseguiu arrancar um empate com a América, né, que é um time que mesmo fora de casa joga bem. E eu acredito que vai dar Náutico nesse jogo, mas é um jogo para gols, assim, algo 2x1 assim, pro Náutico.
2x1 pro Náutico, beleza. Cadu?
Vou colocar um empate aí, 2x2.
Nossa, eu tava anotando 1-1 aqui, agora você me pegou. Vou colocar 1-1 então.
Tá bom.
Já que você não colocou 1-1, eu coloco 1-1.
No comentário.
Então a gente tá. Então, pelo que a gente tá vendo aqui, galera, podemos encerrar o programa, que já classificou o Cuiabá, já classificou o CSA. Nem tanto. Vamos ver o parcelamento do Juventude, que tá ali 3 pontos só atrás do CSA.
Não, está com a mesma pontuação do CSA.
Ah, 3 a ponto do Cuiabá, exatamente. Empatado com o CSA. Ou seja, apesar que ele perdeu 3 das últimas 5 partidas, estava muito bem o Juventude, né? Estava em terceirão lugar, eu acho. Caiu bem, perdendo as 2 últimas. Vamos ver qual a tabela. Juventude em casa contra Cruzeiro. Cruzeiro perdeu 1 só, né? Mas também depois não ganha mais de ninguém, né? Perdeu 2 com o Filipão. E faz 4 jogos que não ganha. Juventude, nos últimos 5 jogos, perdeu 3. Nervosismo. Aí. Palpite pra nós aí, orelha e também avaliação, se quiser, do Juventude e Cruzeiro.
O Juventude é um time que tá oscilando demais, né? Faz bons jogos e jogos horríveis, assim. Dentro de casa, até que o Juventude sempre é mais forte do que fora. Fora ele realmente não tá jogando bem. E o Cruzeiro vai jogar as últimas fichas nesse jogo, né? De ainda buscar, assim, de alguma forma, subir. Então, eu acho que esse jogo tem muita cara de empate. Vai ser um jogo muito físico, assim, muito brigado. E eu vou chutar de novo 1-1 esse jogo.
Ok. Cadu?
Eu acredito num jogo brigado também, mas eu tô com a sensação assim, que o Cruzeiro... Primeiro, eu não gostei muito do desempenho do Cruzeiro nas últimas partidas, né? Recentes aí, fora de casa, principalmente. Então, eu acho que o Juventude pode beliscar uma vitória, sim. Jogo bem amarrado, mas 1-0 Juventude.
Tá, mas que o Filipão, marcado aqui. Quando você...
Filipão andou reclamando aí, né?
Questão de salários, condições
aí.
Visivelmente o time não está se empenhando muito. Eu também não vejo o Cruzeiro ganhando. Empate 1-0, vocês andaram bem aí. Eu vou colocar 1-0-0. Mas desconfio que o Juventude aí possa
ver. Nem o Cruzeiro cumprir tabela na Série B, né, cara? Tipo,
que dureza, né?
É fácil. Jogadores, né? Tem motivação.
Bom, o Avaí, ganhando na quarta-feira ou não do Vitória, vai enfrentar depois o Juventude, né? Os dois times lutando para subir. Então, importante aí confronto para subir. Palpites para Avaí e Juventude, galera. Começando pela orelha.
Esse vai ser um jogo, assim, que eu espero que seja muito truncado também, cara. E eu não tô gostando do jeito que o Juventude tá jogando. Sei que o Juventude tá mais em cima ali, mas eu vou botar 1-0 pro Avaí nesse jogo.
Ok. Cadu?
Ah, eu vou colocar um empate, um 0-0.
Você vê que já tá mais esquisitinho pro Juventude, porque ele não tá demonstrando confiança, né? É bem engraçado.
Ele tem jogos mais difíceis também, né?
Pois é, pelo jeito sim. Vamos ver aqui. Eu vou colocar aqui um jogo lock de 2-2. Porque, não sei, palpite. Se jogam pra frente, que se dane. Porque eles, teoricamente, não podem empatar, né? Então, que alguém passe.
Quero ver tu botar dinheiro nesse 2-2 aí. Quero ver.
Eu coloco, bicho. Ontem, no 1-0, o Bragantino contra o Galo, eu cravei 2-2. Então, mó de boa.
Aí, chega no segundo tempo, percebe que vai ganhar, ele para de jogar. Porque vai que ele passa pra Série A. Hã?
Passa fiasco.
Melhor não correr o risco.
O juiz não deu pênalti pro risco. Vamos lá, Juventude em casa agora contra o Figueirense. Essa é moleza, né?
O Figueirense é outro que faz gol e pede VAR. Pra tentar anular o próprio gol.
Porém, teu palpite pra Juventude e Figueirense. Explica pra nós aí.
O Figueirense é o pior time para você apostar nessa Série B. Quando você acha que vai perder fácil, ele empata no último minuto. Quando você acha que ele vai jogar bem e ganhar, ele perde fácil. Entendeu? Então, assim, eu acredito que esse jogo vai ficar 1-1.
O Juventude sai na frente, o Figueirense consegue um empate no final.
Cadu?
Dureza, esse jogo é dureza, hein? E o Figueirense vai... O Figueirense pega o Brasil antes dessa partida e o CRB. Dureza. Chegar aí pra, pra atrasar um lado do, do Juventude, será?
Pode ser, né, cara? Mas fala pra Clara aí.
Eu coloquei que o Juventude ganha do Cruzeiro, ele consegue um golzinho. Eu vou colocar aquele progresso aí no Figueirense e fica no 1x1.
Eu vou colocar 2x0 pro Juventude, porque o Figueirense nesse ano, olha, Jesus do céu. Do começo daquele estadual que eles jogaram lá, que não passaram nem de fase, pra cá eu não vi tanta melhora assim. Guarani e Juventude, última rodada, se os dois tiverem feito o seu dever de casa, eles vão chegar, talvez, com alguma chance. Provavelmente não, mas não, matematicamente é possível. Então, um jogo bem importante. O Figueirense está com dificuldades extremas, né? No seu parceiramento aí. Também não está ajudando a se ajudar, né? Então, palpite aí, orelha para Guarani e Juventude.
O Guarani, jogando em casa, e também ele é um time melhor, sabe, cara? Ele é um time, sim, que joga melhor que o Juventude, principalmente o Juventude fora. O Juventude tem até qualidade, né? Mas eu realmente não gostei nem um pouco do jeito que vem jogando. Pode me surpreender, mas eu acho que nesse jogo aí da Guarani, 2x0.
Ok. Cadu?
Eu vou colocar uma vitória do Guarani também. Você quer chutar o meu palpite aí, Rodrigo?
1x0, já sei, 1x0.
Boa! Fazer meu pai, 1x0.
Eu vou pôr 2x1 só pra ser diferente de vocês, mas o Guarani também vai ganhar. Bom, claro que ninguém aqui é de vinho, né, gente? Nós estamos dando palpite de acordo com o que a gente notou durante o ano, o desempenho, o jeitão de jogar, enfim. E aquele mito que a Série B é impossível, toda rodada era tudo errado e tal. Esse ano foi menos, sabe? Eu achei que foi um pouco mais previsível do que o normal de ser imprevisível, de ser um dos campeonatos mais loucos do planeta. Eu acho que foi menos esse ano. Tanto que o nosso palpite aqui segue uma certa lógica. Não vamos errar tudo, claro, mas segue uma certa narrativa. Para encerrar o grupo de cima, eu vou pegar o Avaí, porque se ele ganhar a vitória, que eu acho que tem boa chance amanhã, então eu vou pegar 5 palpites do Avaí, sendo que alguns jogos a gente já falou até. Avaí, vitória, amanhã, o pessoal que vai escutar esse programa vai saber se nós acertamos ou erramos, já porque o jogo é na quarta-feira, vocês vão escutar esse programa na quinta. Então, palpite para amanhã, Avaí, vitória, gente. Coreia.
Cara, eu sei que realmente o Vitória não está jogando muito bem e o Avaí é favorito, sim, nesse jogo. Porém, eu acredito que é nessas horas assim, que a gente tem que ter um pouco de calma e não ir no óbvio. Acho que o Vitória tem chance, sim, até de conseguir uma vitória inesperada. Aí vou colocar 2x1 para o Vitória.
Cadu?
Bom, eu vou, depois do 4x0 que o Vitória tomou do América, eu não vou acreditar muito neles, não. Vou colocar 2x1 pro Avaí.
Então, o Vitória é um time que empata muito, né? Principalmente quando joga de visitante também. Tenta jogar mais fechado. Foi um time que teve suas fases de over na vida aí, que era mega over. Enfim, mas é um time que tá ruim dele, você acredita? Já foi muito grande o Vitória, foi um time da alegria pros torcedores baianos, né? Mas tá complicado a vida de ser torcedor do Vitória. Eu vou pôr aí um 1x1 pelo nervosismo do Avaí. O CSA e Avaí, a gente já falou, 2x1 Orelha, 1x0 Cadu e 3x1 meu. Avaí Juventude também já falamos, 1x0 Orelha, 0x0 Cadu, 2x2 eu. E Avaí Guarani também falamos já, né? Não falamos. Avaí Guarani, palpites. Orelha primeiro.
Eu acredito que esse jogo acaba dando Avaí, assim. O Guarani não joga tão bem fora de casa. Esse jogo vai ser um jogo truncado, 1x0, Avaí.
Vou colocar um empate nesse jogo aí. Vou colocar 1x1.
E eu vou de 1x1 também, gostei. Última rodada, o América já classificado, pega o Avaí fora. Então, se precisar meter um louco, última rodada. Apesar que se fosse meter louco, é o jogo que o título tá, é levantar a taça, né?
Sim.
Da volta olímpica e tal. Então não vai ser tão fácil assim. O América pode poupar os últimos 2, 3 jogos, mas nesse eles vão completo. Talvez meio de ressaca das comemorações, mas enfim. Placar aí, Oreia. América e Avaí. De queda nessa altura.
A gente tem que lembrar que o título da Série B tem uma coisa muito, muito importante, que é sair direto nas oitavas da Copa do Brasil, né? Ou seja, vale muito dinheiro.
Opa, bem lembrado.
Então, assim, acredito que o América ainda vai estar jogando, sim, brigando pelo título com a Chapecoense até a última rodada. E não vejo o América deixando de ganhar do Avaí nesse jogo, não. Vou colocar aí 2-0 América.
Ok. Cadu?
Vou colocar uma vitória do América também. América brigando pelo...
1-0.
Bota 1-0 aí.
Fala 300. Fala 300.
É Série B, né? Não vai ficar muito boa, não.
Eu vou no 2-1 só para ter placares diferentes. Galera, a gente não vai demorar tanto tempo nos rebaixamentos, então vamos fazer diferente. Eu vou falar quem está lutando, falar a tabela rapidamente, a gente não vai dar palpite, vocês só escolhem, na opinião de vocês, quem que vai cair dessa galera aqui. Os times são Oeste, que já caiu, né? Sinceramente. Botafogo, Paraná, Figueirense, Vitória e Náutico. Olha lá quem que o Botafogo pega. Sampaio em casa, América fora, CSA em casa, Vitória fora, Operário em casa. O Sampaio em casa foi hoje e eles ganharam, né? Então 33, opa, complicou. Então ele joga América, CSA, Vitória e Operário. Puta que dureza, hein?
Demais.
Eu acho muito difícil o Botafogo se livrar, cara. Ferrou, cara. Mesmo o time realmente passou a jogar melhor, mas não é um time que ganha muito em geral. Provavelmente hoje eles devem acabar empatando algum desses jogos aí e não vai ser o suficiente para escapar, não.
O pior é que a ordem é ruim. Se fosse o Vitória e o Operário primeiro, vai que né, faz os pontos, mas pegar o América e o CSA no começo e se perder as duas ou fizer um ponto em seis, já fica bem ruim, né? Então tá difícil pro Botafogo. Paraná Clube. São 4 jogos e ganhou o CSA hoje, né?
Uhum.
Então foi para 36. Ok. Empatou com o Figueirense. Pega o Sampaio fora, Cuiabá em casa, Oeste fora e Cruzeiro em casa. Cruzeiro em casa é o último tiro. É ganhar ou largar, né? Oeste fora, possível, né? Agora, de novo, o parceiramento é ruim no começo. Sampaio e Cuiabá. Sampaio fora e Cuiabá em casa. Quantos pontos você acha que eles fazem mais ou menos por aí? Em 12?
É, cara, eu acredito que o Paraná deve fazer uns 5 pontos no máximo aí, cara. Vai ficar difícil pro Paraná.
Também
cara.
Acho.
Vai ficar difícil. É uma tabela bem difícil de final de campeonato.
Também acho. Uns 5 pontos aí. Queria pra 41. É, tem que ver os outros, vão continuar patinando também, tem que ver a tabela. Mas esses dois times estão ruins, né? O Botafogo e o Paraná. Mas seriam meio que 3 times já meio pendurados. Sim. Vamos ver Figueirense, Vitória e Náutico. Seriam os 3 times por uma vaga, digamos. Se não tiver um parceiramento tão difícil. O Figueirense perdeu para a Chape hoje, ok. Pega o Brasil de Pelotas em casa, CRB fora, Juventude fora e Ponte em casa. Olha aí, só pedreira.
É...
Ferrari igual.
E principalmente com um time jogando tão mal, né, cara? Se pelo menos...
Cara, esses 4 né? times que eu tô falando aqui, Jesus. Então eles pegam o Brasil de Pelotas, que vai ser duro. Não são favoritos em casa. O CRB é favorito jogando lá, o CRB, né? Então eles são zebrona lá no Nordeste. O Juventude fora, mesma coisa. E sobra Ponte em casa. Parecido com o Paraná, tem a obrigação de ganhar
o
Paraná do Cruzeiro e eles da Ponte, que é difícil, mas eu acho que já chega estrupiado.
Mas o Figueirense, se ganhar 2, já escapa, né?
Se ele ganhar
2, vai pra 42.
Não sei se é o suficiente, talvez.
Matematicamente, acredito que não, mas possa ser que pela
ruindade dos outros,
pelos
né?
confrontos.
Por enquanto, Botafogo, Paraná e Figueirense estão ferrados. Vamos ver o Vitória. O Vitória pega o Avaí fora, é um jogo a mais, que é uma boa chance. Tem que pontuar um pontinho, pelo menos, que ajuda bastante. Mas depois é pedreira. Pega a Chapecoense, jogando em casa, pelo menos. Guarani fora, Botafogo de São Paulo em casa e Brasil de Pelotas fora. Contando que Botafogo de São Paulo é o time mais fraco eles, dessa sequência, o resto é só dureza. Eles têm um ponto, o Vitória tem só um ponto na frente do Figueirense e Paraná. Se empatar com o Avaí amanhã, por exemplo, fica 2 pontos. Se ganhar, então é maravilha. Aí um ponto, 4 pontos extras tá realmente bem interessante. Porque vai ter jogos difíceis que nem os outros. Isso é suficiente já para dar uma margem grande de escape, galera?
Eu diria que Vitória depende demais do jogo de amanhã. É jogo de vida ou morte, assim. Um empate é excelente. Uma vitória praticamente garante, né, que eles não vão cair. Então a análise dependeria um pouco do resultado do jogo de amanhã. Mas, assim, considerando o cenário que o Vitória perca, ele vai estar com grandes problemas, porque ele vai ter só jogo incrivelmente difícil. E, possivelmente, o Paraná vai conseguir fazer alguns pontos, né? Então, assim, eu diria que realmente está entre o Vitória e o Paraná aí essa briga, e vai depender muito do Paraná, do Vitória conseguir algum ponto contra o Avaí amanhã.
Legal, legal. Cadu também concorda?
Cara, eu concordo sim. E ainda tem aí, ele conseguindo pontuar, ele vai ter esse confronto direto aí com o Botafogo, né? Agora o Botafogo já tá pra baixo. É, não tem vida fácil pra nenhum dos candidatos aí, né? Essa parte de baixo da tabela tá bem complexa.
Beleza, mas é visível que o Vitória, por ter um jogo a mais.
Sim, né? Sim, um jogo a mais.
Com condição bem superior e tabelas bem difíceis. Parecida com os outros. Mas ainda assim, o confronto direto contra o Botafogo é um time, teoricamente, mais fraco em geral. Não que o Vitória seja grande coisa também. E o Náutico, vamos ver. Náutico, 4 jogos. Ele empatou hoje com o América Mineiro, foi para 39. Então ele está com 3 de folga na frente de Figueirense e Paraná. É bem mais cômodo, é um jogo a mais inteiro, praticamente. Tabela. Pega Ponte Preta fora, Oeste em casa, Cruzeiro fora, CSA em casa. É claro que também não é mole, mas Cruzeiro desmotivado fora, Ponte Preta que não joga para nada fora, e Oeste em casa...
Eu diria que esse jogo do Oeste em casa é decisivo, assim. Isso faz ser praticamente, incrivelmente difícil, assim, o Náutico cair, porque a chance...
Ganhou, eu também acho.
A chance dele ganhar esse jogo é enorme, né? Pelo quanto eles estão jogando bem. E o Oeste, até, não é assim. O Oeste melhorou um pouco sim, ao longo do campeonato, mas ainda assim é um time muito aquém dos outros. E o Náutico está jogando bem, conseguiu empatar com o América. Não vejo porque o Náutico. Não, principalmente pelo que ele vem jogando, né? Ele não conseguiria escapar.
Não, tô relembrando aí que ele até virou uma partida aqui.
Contra o Paraná.
Perdeu 2 pênaltis, ainda assim virou o jogo. Em casa eles estão fazendo a lição direitinho. Então, contando que eles consigam cumprir aí com as nossas expectativas e conseguir esses 3 pontos contra o Oeste, acho que fica bom pro Náutico. Acredito que o Náutico consiga escapar aí.
É, porque eles estão 3 na frente, fazendo 3 contra o Oeste, fica 6. A gente está vendo que está difícil para o Vitória, Figueirense e Paraná fazer 5, que seja.
Bem complicados, né?
Tem que número, acho que 45, né? O que vocês falaram, alguém falou que 45...
Eu diria que esse número...
A régua vai ficar mais para baixo aí. Esse ano.
Possivelmente vai 44, ficar entre 42, né? 44. Até, para ser sincero. É. Considerando 43, a dificuldade 44. Dos jogos, né, cara? Algo próximo de 42, 43.
Pode ser interessante. Então, não que esses times que nós falamos são realmente super ruins, que estão ferrados e tal. O campeonato esse ano tem muito time difícil de ser batido. Ou porque é fora, porque é casa, porque altera desempenho. Então, um time que é ruim num dia, outro dia tá bom. E a reta final do nervosismo vai bater bastante. Bem interessante. A gente que curtiu esse campeonato o ano inteiro, eu pelo menos apostei, acompanhei, assisti os jogos, mandei dica, enfim. Eu vou continuar assistindo com o mesmo prazer e já com saudades, porque sabe-se lá, alguém sabe o calendário de 2021, quando que recomeça a Série A e a Série B? Eu não tenho a menor ideia.
Também não faço ideia.
Não sei.
É porque os principais campeonatos estaduais começam no último dia de fevereiro, né?
Eu sei, eu já anotei aqui. É no dia D na hora H.
Na hora de pagar pra ver. Beleza, galera, a gente fez aqui um, um jogo de projeção de resultados, de palpites, de opiniões, e ainda bem que os nossos convidados aqui falaram sobre, sobre os times que nós estamos comentando, que já ajuda a ter uma visão melhor do que vem pela frente.
Rodrigo, desculpa te cortar, mas a informação legal, realmente já foi divulgado o calendário. Infelizmente, a Série B só volta no dia 29 de maio, pelo que está previsto aqui. Ou seja, vai demorar bastante.
Até lá o Figueirense tem que cair para a Série C para o Bruscão pegar o estádio dele, né? Porque o Brusque não tem estádio para a Série B.
Ah, não cabe, né? É o não sei o que, é Bauer lá,
é,
né?
Cabe mais Ademir gente Bauer. Na Havan do que no...
Na Havan de Brusque, famosa Havan de Brusque. Bom, mas é isso aí, galera. Eu vou agradecer nossos convidados, a presença do Bruno também, que está sempre aí dividindo o microfone com a gente, e ao Cadu e o Oreia por participarem e dividirem o seu conhecimento. Não deixem de acompanhar as lives do Cadu aí e as dicas de tênis do Oreia. E o Oreia também tá mandando bem no futebol esse ano, né, Oreia?
É, essa Série B foi bem interessante, né? Conseguiu alguns bons resultados com ela. E gostei bastante, teve muito time interessante, foi lá e cá. E espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui e agradecer aí a audiência. Valeu, galera.
Valeu, obrigado a você. Cadu, valeu, cara. Quem não acompanhou tua live tá perdendo, é muito show, cara.
Pô, valeu, Rodrigo. Obrigado aí pelo convite aí para participar, sempre a satisfação. E vamos lá para essas últimas rodadas aí, ver o que dá para tirar aí de lucro ainda nessa reta final aí de Série B, né? Um ano totalmente inusitado, né? Esse ano eu tava conversando hoje que a gente vai ter mais rodadas de brasileiro que todos os outros anos, né? Vai ter a reta final agora da competição de 2020 e a competição de 2021 inteira. Então,
verdade,
pro ano aí são muitas oportunidades aí em 2021. E valeu aí o convite. Obrigado aí. Satisfação total.
Beleza. Se alguém precisar da colinha com os resultados, com nossos palpites vencedores, escutem o podcast do Jogo Rápido, que eu mandarei todos os dias lá nas rodadas os palpites nossos. Beleza, galera? Valeu, encerramos mais uma ApostaCast. Obrigado,
valeu,
Bruno.
Valeu. Valeu,
falou. O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, Fast, Fair.